Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil literário com o Diego Zilio, que é autor de A Natureza Comportamental da Mente, Behaviorismo Radical e Filosofia da Mente. Diego, obrigado por ter vindo aqui ao estúdio da Rádio Unesp, é prazer te receber, parabéns pelo teu trabalho, a editora mandou material para nós, né? Obrigado mesmo. E eu queria saber inicialmente como é que surgiu esse interesse seu por essa área, quer dizer, como que isso foi aparecendo na tua carreira acadêmica?
Bom, a minha graduação é em psicologia. Eu sou formado em psicologia pela Unesp de Bauru, né? E durante todo o período da graduação, eu fiz pesquisas relacionadas à filosofia da psicologia, né? E esse foi um passo natural para a filosofia da mente, que é uma área crescente na filosofia contemporânea, né? Então, durante a graduação, eu fiz estudos relacionados à análise do comportamento, especificamente ao behaviorismo radical, que é a filosofia dessa ciência, né? E a ciência cognitiva, a filosofia da ciência cognitiva, tentando analisar diferenças e semelhanças entre essas duas vertentes psicológicas que comumente são vistas como grandes rivais, não é? Então, durante esse período da graduação, eu notei que há pouco diálogo entre os teóricos e os experimentalistas de ambas as áreas, né? Há um diálogo de surdos, vamos dizer assim, entre essas duas vertentes. Então, isso foi o germe da ideia da minha pesquisa, que foi feito durante o mestrado e resultou no livro. Porque assim como não há diálogo entre certas vertentes dentro da própria psicologia, também não havia diálogo entre filósofos da psicologia, especificamente agora falando de behavioristas radicais, né? E os filósofos da mente. São os filósofos interessados em problemas relacionados à mente.
Essas duas vertentes, só para deixar mais claro para o nosso ouvinte, dá para conversar um pouquinho sobre cada uma delas?
Ok. O behaviorismo radical, ele é, por definição, a filosofia da ciência do comportamento. O behaviorismo radical, ele foi desenvolvido e principalmente por B.F. Skinner, um psicólogo americano, no início da década de 30 até a sua morte, e ainda existe até hoje com os seus comentadores e os praticantes. Então, há o que nós chamamos de análise do comportamento, que é uma grande área da psicologia que possui daí a sua filosofia, que é o behaviorismo radical, a sua contraparte experimentalista, que é a análise experimental do comportamento, e a sua parte aplicada, que é a análise aplicada do comportamento. Então, essas são os três pilares, formam o que nós chamamos de análise do comportamento, que é um ramo, uma forma de se fazer psicologia, né? Por outro lado, há a filosofia da mente, que é um campo da filosofia que interessada em questões que, bom, fazem parte da filosofia desde sua origem, não é? Como a natureza da mente, né? A ontologia do mental, como a taxonomia da mente, o que é a mente, né? E com problemas que se derivam dessas duas questões principais, né? Aí um dos grandes fundadores da filosofia da mente contemporânea, nós poderíamos dizer, foi Descartes, que com a postulação do dualismo cartesiano, ele praticamente deu o pontapé inicial dos problemas aí, tal como são discutidos na filosofia da mente contemporânea. E o outro grande autor que dizem que foi de fato o principal fundador, assim, Descartes foi quem iniciou e quem fundou a filosofia da mente contemporânea, foi Gilbert Ryle, né, na década de 49, com seu livro The Concept of Mind, em 1949. Então, analisando a história da filosofia e a filosofia da mente, esse título, essa forma de se fazer filosofia, não é? Ou essa divisão da filosofia nessa área específica, é algo bastante recente, né? Analisando toda a história da filosofia. E a análise do comportamento, por outro lado, analisando o surgimento do behaviorismo radical, também é algo bem recente, né? Então, eles seguiam caminhos separados, a análise do comportamento, embora com uma forte influência filosófica dentro da psicologia, e a filosofia da mente, discutindo questões em seu próprio âmbito de análise. O curioso é que as questões são as mesmas, né? Há várias questões que são discutidas em ambos os lados, né?
E essas conversas não são tão simples assim, né?
Não.
Entre um lado e o outro.
Não. Normalmente, na filosofia da mente, o behaviorismo radical é muito, ou o behaviorismo, de uma maneira geral, é muito mal visto, né? Ele é atribuído a uma negação da existência da mente, pura e simplesmente. Ele é atribuído aí a uma herança do positivismo lógico, né? Então, quando a gente fala de behaviorismo na filosofia da mente, normalmente nós estamos associando essa palavra a teorias como de Carnap, Hempel, ou o próprio Gilbert Ryle, às vezes as teorias do Wittgenstein, mas principalmente ao behaviorismo lógico, o behaviorismo filosófico que advém do positivismo lógico, que é completamente diferente do behaviorismo radical. Mas normalmente quando se analisa os textos de filosofia da mente, eles colocam todo mundo no mesmo saco, né?
Quer dizer, acaba meio uniformizando coisas que não são iguais. Uhum. Muito pelo contrário, né?
É. Então, essa falta de diálogo me incentivou a fazer essa ponte, né? A colocar o behaviorismo radical no contexto da filosofia da mente. Por outro lado, a filosofia da mente trata de questões tão interessantes e importantes e de uma maneira, vamos dizer assim, não comum ao como é feito no behaviorismo radical, que valia a pena, então, também trazer a filosofia da mente para o behaviorismo radical, né? E foi até uma tentativa de ver até que ponto essa vertente da psicologia seria capaz de lidar com os problemas da mente, né? Foi uma forma de se fazer isso. Vamos pegar então esses problemas da filosofia da mente e ver como o behaviorismo radical trataria delas.
Agora, para quem não conhece ainda teu livro, teu percurso um pouco no livro, você podia descrever um pouquinho?
É, o percurso foi um reflexo dessa ideia, né? O livro está dividido em duas partes. E a primeira parte possui dois capítulos que foram intencionalmente deixados puros. Em que sentido, né? Há o capítulo 1, que é um capítulo puramente de filosofia da mente, né? Não há nada, não há nenhuma indicação de behaviorismo radical nesse capítulo. Nesse capítulo eu apresento as principais teorias da mente contemporâneas, né? Como o dualismo cartesiano, o behaviorismo filosófico, a teoria da identidade, o funcionalismo e o eliminacionismo, tentando apresentar então quais seriam as principais teorias que respondem à questão ontológica da mente, qual que é a natureza da mente. Então essa é uma parte do capítulo 1. A outra parte é buscar uma taxonomia da mente, porque isso é um trabalho que curiosamente é pouco feito na filosofia da mente. O que esses autores estão chamando de mente, né? Essa é uma questão essencial se a gente precisa tratar desse problema, né? Então, eu fiz uma análise desses textos clássicos e também textos contemporâneos de filosofia da mente para analisar o que esses autores estão chamando de mente. E fazendo essa análise, eu cheguei a uma taxonomia com 5 categorias, né? Normalmente, mente é associada ao quê? Ao pensamento, à intencionalidade, né? O problema da intencionalidade dos conteúdos mentais, ao problema da percepção, da imagem mental e da sensação. E é o problema que hoje é o mais popular da filosofia da mente, que é o problema da consciência e da experiência, né?
Então, que é um tema muito recorrente hoje, né?
Isso, é um tema muito atual na filosofia da mente, principalmente por causa do desenvolvimento das neurociências, né? Que começaram a dar aí um suporte empírico para teorias da mente, né? E, então, depois dessa taxonomia, eu já tinha uma base da filosofia da mente para discutir questões através da óptica behaviorista radical. Mas eu não comecei a fazer isso ainda, pensando assim, bom, tem um capítulo de filosofia da mente que eu acho que serve bem aos propósitos de introdução à área, né? Por exemplo, para analistas do comportamento que não têm acesso a esse material, não conhece essa área, justamente por causa do problema do diálogo, né? Que não há normalmente diálogo entre as áreas. Por outro lado, eu também adicionei um capítulo sobre os fundamentos do behaviorismo radical, né? Com conceitos básicos da área. Por definição, o behaviorismo radical, como eu já disse, é a filosofia da ciência do comportamento, então nós precisamos saber o que é comportamento, né? Então eu discuto sobre esse problema de definição do objeto de estudo da psicologia, que é o comportamento. Eu discuto sobre a filosofia da ciência, propriamente dita, behaviorista, radical. Eu trato dos dois processos comportamentais básicos estudados pela análise do comportamento, que envolvem as relações respondentes e relações operantes, e discuto também sobre comportamento verbal, porque comportamento verbal é uma das vias de entrada para a discussão dos problemas da filosofia da mente, como o problema do conhecimento e do conhecimento privilegiado, né? Então, essa primeira parte, ela é uma parte do estabelecimento de bases para a discussão subsequente, que é a parte 2, né? Do livro. Na parte 2 do livro, então, eu começo analisando todas aqueles pontos conceituais da taxonomia que eu fiz da mente pela óptica do behaviorismo radical, né? Então, o que é pensamento para o behaviorismo, né? O que é intencionalidade? O que é consciência, né? O que é percepção? como que o behaviorismo lida com o problema da imagem mental. Então, eu faço uma análise behaviorista desses conceitos, mostrando que o behaviorismo ele não nega a existência da mente, mas, pelo contrário, ele apresenta uma interpretação alternativa da mente, né? Ele não nega a existência ou deixa de fora porque não é algo observável. Não, ele faz uma análise própria do fenômeno, né? Em seguida, eu apresento uma análise de diversos problemas apresentados pelas teorias da mente pela óptica do behaviorismo radical, como o problema que o Junot com Descartes, do conhecimento privilegiado, né? Será que nós temos realmente conhecimento privilegiado na nossa própria, segundo Descartes, na nossa própria mente, né? Será que nós temos esse acesso privilegiado à nossa subjetividade, né? Que é um problema central e uma das questões que fundamentam daí a tese do dualismo de substância ou do dualismo de propriedades. Nesse capítulo também eu tento mostrar por que o behaviorismo radical é diferente do behaviorismo normalmente caracterizado dentro da filosofia da mente, que eu já falei sobre agora, né? E outras questões, como o problema do qualia, que é, eu acho que dizem que é o último desafio para as teorias materialistas da mente, que é o problema da experiência, né? Você nunca, segundo os defensores da teoria do qualia, nunca será possível ao cientista da mente, ao neurocientista, explicar ou descrever empiricamente a sensação dolorosa, por exemplo, a dor. A dor é algo que você não é inefável, você não consegue captá-la por uma análise puramente científica, ela é algo subjetivo e, portanto, irredutível a uma análise puramente materialista, né? Então, são diversos problemas daí que eu discuto das teorias da mente pela óptica behaviorista radical. Um dos últimos capítulos discuto o problema ontológico, que é o problema da natureza da mente, né? Quais são as propriedades essenciais da existência da mente? Como, pela análise anterior, eu mostro que para o behaviorismo radical a mente, na verdade, é comportamento, né? Então a pergunta também se transforma: qual seria a natureza do comportamento, né? Então eu discuto essa questão ontológica pelo ponto de vista behaviorista radical, chegando a um posicionamento que eu denominei relacionismo substancial, né? A ideia é que o behaviorismo radical ele é uma teoria que defende um monismo fisicalista, não é? Ele é contrário ao dualismo de substâncias. Não há uma substância imaterial e a substância material, né? Não há algo como a alma e o corpo, ou a mente e o corpo.
Não tem essas divisões, né?
Não. Apenas a substância física, vamos dizer assim. Mas, por outro lado, o behaviorismo radical não é fisicalista, no sentido de que essa é a única categoria que compõe a realidade ou necessária existência do comportamento. Para o behaviorismo radical, e essa é a diferença do behaviorismo radical, há também a relação, porque comportamento é definido como a relação entre as ações de organismo e o ambiente. Então, o comportamento é essa relação, não é? O comportamento não é apenas uma ação manifesta. O comportamento ele só é localizado aí, quando se coloca em relação com o ambiente. É um processo de fluxo contínuo de relação entre o sujeito, o organismo, com o seu próprio ambiente, não é?
Quer dizer, aí é bem a ideia de processo, né? Uma coisa bem dinâmica, pelo que eu entendo, né?
Sim, a ideia de processo na definição de comportamento é fulcral para o behaviorismo radical. E relação é uma categoria ontológica aí que não é passível de redução ou de eliminação a uma categoria substancialista, né? Então, eu mostro que, para o behaviorismo radical, a natureza do comportamento aí, né, ou seja, as propriedades essenciais para a existência do comportamento são a substância, ou seja, é preciso que exista um mundo físico para existir o comportamento, e essa é a única substância que existe, mas nesse mundo físico há relação, e é a relação entre o organismo e o ambiente que define o próprio comportamento. Então, eu denominei essa tese aí metafísica, até de relacionismo substancial. E esse é um ponto que diferencia muito o behaviorismo radical das outras teorias da mente, porque a grande parte das teorias da mente contemporâneas são, de alguma forma, materialistas, não é? Ou fisicalistas, mas só que elas não olham para essa outra categoria relacional, né? Então, daí eu acho que grande parte dos problemas da mente surgem dessa falta de análise da relação. Porque como você vai tentar, daí pensando agora naquela análise conceitual, pensando em mente como comportamento, né? Mente é comportamento e comportamento é relação, como você vai tentar reduzir, então, as relações comportamentais a uma categoria puramente substancial, fisicalista, como estados corporais, por exemplo, né? Como você vai reduzir a sensação de dor, que é uma relação comportamental, sentir dor é comportamento, a um estado fisiológico? É impossível, né? Mas não é impossível porque existe outra propriedade física no mundo, que é a propriedade mental, né? É impossível porque você subtrai de uma análise fisicalista a relação, né? Que define o comportamento e, por consequência, que define a mente.
Agora, sempre que nós estamos fazendo uma pesquisa, surgem elementos que acabam surpreendendo um pouco, né? À medida que a gente vai lendo, vai absorvendo. No teu caso específico, né? À medida que você foi se enfronhando nesse mundo, teve elementos que foram alterando um pouco a tua visão dessas questões?
Sim, esse ponto da ontologia do comportamento foi uma questão que... foi um resultado que eu não esperava, que eu achei muito interessante esse posicionamento. E o outro tema que foi muito interessante discuti-lo e muito difícil, porque, que inclusive é o que eu decidi tratar agora no doutorado, é a questão do reducionismo, né? E a questão da relação entre a análise do comportamento e outras ciências, principalmente as neurociências, né? Uma das teorias da mente é o eliminativismo ou eliminacionismo. Ela assume que o vocabulário da psicologia popular, que é o vocabulário que nós usamos para explicar o comportamento, ele deve ser eliminado, porque ele é completamente errado, não é possível explicar o comportamento a partir disso. O vocabulário correto é o vocabulário das neurociências. A eliminação é justificada, segundo esses teóricos, porque o projeto da ciência da mente é, de alguma forma, reduzir aí para eles a mente às neurociências, né? As ciências da mente às neurociências, que é um projeto que, para eles, se for mantido o vocabulário mentalista, é impossível, porque não é possível fazer daí uma redução categorial entre essas categorias do vocabulário mental e as categorias das neurociências. Então, elimina o vocabulário mental e só fazemos neurociência. Bom, esse é um... pode ter diversos problemas para essa teoria da mente, mas a questão que se coloca, então, como que o behaviorismo radical lida com esse problema? O behaviorismo, ele também é extremamente crítico do vocabulário da psicologia popular, assim como o eliminativismo. Só que, por outro lado, ele não elimina. Ele não diz que a ciência que mantém e que deve explicar a mente é as neurociências, porque há daí o que ele chama de análise do comportamento. E, veja bem, então, há uma crítica à psicologia popular, só que enquanto o eliminativismo põe no lugar as neurociências, o behaviorismo radical põe no lugar a análise do comportamento, né? E isso faz com que as duas teorias sejam diferentes. Mas isso coloca outra questão. Então, se a análise do comportamento é a ciência, assumidamente pelos behavioristas, acredito eu, correta para lidar com os fenômenos ditos mentais, então qual que é a sua relação com as neurociências? É uma relação de redução? Porque não é a mesma coisa fazer neurociências e fazer análise do comportamento, né? É uma relação de complementaridade? Que tipo de relação é essa? Então essa foi uma questão que foi debatida no mestrado e que resultou no livro, não é? E que eu estou desenvolvendo agora, mais no doutorado.
Agora, esse livro ele sai pela coleção ProPG Digital, quer dizer, uma parceria, né, entre a própria Reitoria de Pós-Graduação e a Editora Unesp, pelo selo Cultura Acadêmica. Como que você vê um pouquinho isso? Quer dizer, é um livro que ele não sai impresso em papel, mas ele fica disponível para download gratuitamente. Qual que é a tua percepção dessa forma de trabalhar?
Ah, eu acho que essa é uma atitude louvável da Editora Unesp, da Editora Cultura Acadêmica, porque, acredito eu, ela está na vanguarda aí da forma como leremos livro no futuro. Acredito que o formato digital é o futuro nesse sentido, com os leitores digitais também, né? E, embora eu seja aficionado por livros em papel, eu acho que o futuro é esse. E disponibilizar o livro para download gratuitamente, eu acredito que é outra coisa muito boa, porque dessa forma o conhecimento ele é disseminado de uma maneira talvez não tão elitista, né? Não é preciso ter, não é preciso hoje em dia nem ter o computador para fazer o download, né? Basta ir numa LAN house e você tem o material. Então Eu acho que a disseminação. E é bom para o autor também, porque a disseminação do trabalho com certeza pode ser bem maior por causa dessa facilidade da internet.
Agora, Diego, para terminar, quem quiser entrar em contato com você depois desse bate-papo, né, para falar mais do teu trabalho, da tua pesquisa, dessa área, né, tão ampla e tão repleta de debates também, uhum, né, de portas de entrada, você podia deixar um contato, um e-mail, um blog, fica à vontade.
Sim, o meu e-mail para contato é desilio, é D-Z-I-L-I-O, @usp.br.
Ok, você pode repetir, por favor?
desilio@usp.br.
Ok. Então tivemos o prazer de conversar hoje na Superfio Literário com o Diego Zilio, que é autor de A Natureza Comportamental da Mente, Behaviorismo Radical e Filosofia da Mente. Diego, obrigado mais uma vez por ter vindo aqui ao estúdio da Reitoria aqui da Unesp. Prazer te receber e espero, né, que teu doutorado, depois virando o livro, você volte aqui. Vai ser um prazer.
Eu que agradeço o convite. Muito obrigado.
Até a próxima.